recebi a indicação, foi-me dito, que o acordo tinha sido celebrado. Foi assim a mensagem.
Foi-lhe dito por escrito e por quem?
Pela CEO, as minhas conversas com este tema foram apenas com a CEO foi por WhatsApp, por mensagem.
Em que dia recebeu a mensagem?
Deve ter sido um dia, dois dias antes de ter sido celebrado o acordo.
Para perguntar. Disse há pouco que nunca foi informado das condições do acordo com a Alexandra Reis. Foi-lhe ou não perguntado objetivamente sobre as férias não gozadas da engenheira Alexandra Reis, em que valor importava e em que quantidade para poder ser consubstanciado e quantificado no acordo?
Responder.
Lembro-me que na Comissão Executiva tínhamos uma discussão sobre as férias. As férias resultante de períodos de Covid, onde muita gente estava em teletrabalho e, por ter estado em teletrabalho, tinham muita gente, ainda na TAP, muitas férias acumuladas. Nesse contexto, e admito que tenha sido pela negociação de um acordo, me foi perguntado o que é que se faz ou o que é que acontece às férias não gozadas e se é possível que haja férias tão grandes.
Para perguntar?
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. esclareça-nos, porque começou por dizer na sua intervenção inicial que matéria de recursos humanos não era consigo, não era da sua esfera de competências.
Sim.
Explique-me, por favor, como é que assim são perguntadas férias não gozadas da engenheira Alexandra Reis, obviamente, deduzo eu que terá pensado que seria no acordo de rescisão ou de, se quiser, de abandono da empresa.
Vou responder.
Admito e espero que tenham sido perguntadas à área competente. A mim foi-me perguntado porque tínhamos tido uma discussão sobre precisamente esse tema há pouco tempo na Comissão Executiva e, aliás, estavam em preparação uma série de regras para limitar o estoque de férias acumuladas e basicamente definir regras em que desse um incentivo às pessoas para ir gozando as férias e não se acumulassem estoques de férias enormes. Eu relembro que o período de Covid da TAP foi particularmente violento para muita gente. Num período de reestruturação, onde muitas pessoas saíram, onde departamentos ficaram debilitados com um reduzido número de pessoas, muita gente esteve a trabalhar e sem oportunidade de tirar férias. E a questão que se colocava é, havendo pessoas na equipa da TAP com 100, 70, 80, 120 dias de férias, quais as regras que poderíamos fazer para incentivar o uso de férias e impedir que eles acumulassem? É nesse contexto que me foi perguntada as férias e no caso da Alexandra Reis, e percebendo que existia um processo, admito que me tenham feito a pergunta nesse sentido. Mas a pergunta foi feita a mim, não porque eu era especialista em recursos humanos, mas simplesmente porque o tema tinha sido discutido.
Para perguntar?
Parece-lhe evidente que a pergunta estava relacionada com o processo e o acordo de
precedência
com a engenheira Alexandra Reis. Pergunto-lhe ainda, objetivamente, chegou a sugerir à senhora CEO algum putativo candidato para substituir a engenheira Alexandra Reis? E se chegou, porventura, a enviar algum LinkedIn, que é a plataforma social profissional, com um candidato objetivo a sugerir à engenheira Christine Widner?
Para responder...
Eu recordo-me que houve conversas sobre, primeiro, quem poderia substituir Alexandra Reis e entrevistas onde participei, mas foi muito tempo depois da saída da engenheira Alexandra Reis. Nos dias que me fala e nos dias que precedem o dia 4 de fevereiro, não me lembro de ter sugerido, mas pode ser memória.
Para perguntar?
Falou ou não falou com Miguel Cruz, à data secretário de Estado do Tesouro, sobre a saída de Alexandra Reis?
Para responder?
Não falei.
Para perguntar?
Por que razão omitiu primeiramente esta informação de ter falado com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro quando foi questionado pelo jornalista José Gomes Ferreira?
Para responder?
O jornalista José Gomes Ferreira perguntou-me se eu tinha falado com o Secretário de Estado do Tesouro e eu especificamente disse não me lembro de ter falado. Não me lembro de ter falado porque não me lembro mesmo de ter falado com o Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz.
Para perguntar?
Mas o Sr. Secretário de Estado lembra-se de ter falado consigo de acordo com as declarações que ele disse ao Sr. Jornalista. Portanto, passado esta circunstância e esse avivar de memória, o Sr. continua a não lembrar de ter falado com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, do Ministério das Finanças.
Sinceramente, não me lembro de ter falado nem de ter comentado à tutela detalhes sobre este processo, porque não os conhecia.
Mas, Sr. Sr. desculpe perguntar, eu sei que não conhecia, mas sabe que vai haver uma movimentação na organização do Conselho da Comissão Executiva. Perguntam-lhe pela contabilização das férias da engenheira Alexandra Reis e, portanto, para si era tudo natural e não indiciava que estivesse em curso uma negociação, um processo para a senhora sair da companhia.
Para responder?
Basicamente, eu entendi o tema de uma possível reorganização na equipa executiva ali, aliás, na equipa não executiva, porque também tinha saído o Dr. Manuel Silva Rodrigues, como um tema que não me, primeiro, competia a mim, sobre o qual não estive envolvido. A não ser que me perguntassem opinião, obviamente que não emitiria, mas como não estive envolvido no processo, obviamente que não poderia comunicar detalhes que não conhecia.
Para perguntar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto à questão que lhe coloquei. Teve ou não teve uma conversa com o Dr. Miguel Cruz sobre a saída da engenheira Alexandra Reis?
Para responder?
Não me lembro de ter tido qualquer tipo de conversa.
Para perguntar?
Sr. Doutor, o que nos está a dizer é não se lembra de ter tido qualquer conversa, quer dizer que está em condições de nos garantir à Comissão que nós não vamos encontrar no nosso acervo documental nenhuma referência ou qualquer meio que evidencie que este tema tenha sido abordado numa conversa sua com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, então, Miguel Cruz.
Sinceramente, e volto a repetir, não me lembro de ter tido qualquer tipo de conversa com o Secretário de Estado do Tesouro.
Para perguntar?
Doutor Gonçalo Pires, parece-vos já evidente à sociedade que as suas declarações à IGF foram razoavelmente opacas, porque no decurso daquilo que nós fomos seguindo em matéria de perguntas, conseguimos perceber que houve vários momentos que o setor apelida de informais que foi tendo conhecimento de dados relevantes neste processo de saída da engenheira Alexandra Reis. E, portanto, há, para além daquilo que eu lhe levantei, um conjunto de acervo e de informação que atestam estes pontos e estes contactos. E eu volto-lhe a perguntar, chegou ou não a ter conhecimento, mesmo no seu formato informal, precoce, não é no dia antes, vários dias antes do processo em curso para a rescisão da engenheira Alexandra Reis?
Para responder?
Como disse, eu apercebi-me poucos dias antes que este processo poderia acontecer, ou seja, poderia terminar num acordo de rescisão para a engenheira Alexandra Reis, e foi precisamente isso que comuniquei à IGF. Comuniquei também que não tinha nenhum detalhe do processo e que não participei, não aliborei, não era da minha competência, não cheguei ao acordo, não estive envolvido em qualquer valor. E, aliás, como disse, este processo não foi uma surpresa, porque havia várias indicações, pelas posições discordantes em Conselho de Administração, pela saída do acionista HPGB, pela saída do Dr. Manuel Silva Rodrigues, pela intenção da CEO de fazer alterações na Comissão Executiva e na Comissão, ou seja, no Conselho de Administração, na equipa não executiva.
Para perguntar.
Dr. Gonçalo Pires, nós tivemos a apresentação das contas da companhia a semana passada, o Sr. Ministro João Galamba esteve aqui no Parlamento no âmbito da Comissão de Economia e disse de facto que havia um entendimento, uma conversa com o Conselho de Administração para não haver apresentação pública de resultados nem interação com jornalistas. A pergunta que lhe faço é, isto é verdade, uma vez que é o senhor que faz a ponte com o Ministério das Finanças e das Infraestruturas?
Responder.
O momento que vive a TAP não é um momento qualquer. Obviamente que esta é uma situação sui generis para todos. Eu acho que todos percebemos que os resultados que a TAP apresentou é um motivo de orgulho para todos, e especialmente para os trabalhadores da TAP, para as equipas da TAP, que sofreram nos últimos anos grandes sacrifícios e que resultaram no ano 2022 num primeiro passo para um caminho de recuperação. Acho que todos teríamos gostado que os resultados fossem apresentados de outra forma, mas é a minha opinião que a forma de apresentar resultados deveria ser o mais discreta possível e concentrada nas nossas obrigações. E quais são as nossas obrigações? As nossas obrigações é fazer uma apresentação a investidores, é basicamente comunicar aos nossos investidores as razões da performance da TAP, estar disponível para as suas perguntas e fazer o habitual comunicado de imprensa e esclarecer todos os detalhes da TAP em documentos que publicámos.
Para perguntar?
Doutor, não foi isso que perguntei. Perguntei-lhe se havia, como foi dito, esta anuência e queria-lhe alertar para a circunstância de ter havido uma imposição pelo Sr. Ministro João Galamba, uma ordem direta para que não fosse feita qualquer conferência de imprensa ou qualquer entrevista sobre esse assunto, e citei. Confirma?
Recebemos indicações da tutela sobre como fazemos sempre e perguntamos quando poderemos apresentar os resultados, se o poderíamos fazer no dia 21 e a forma que poderíamos apresentar os resultados, e foi-nos confirmado que deveríamos concentrar-nos na apresentação aos investidores e, obviamente, fazer as publicações habituais.
Para perguntar.
Então, o doutor teve a dar a sua opinião e não confirmou a minha primeira pergunta, se tinha havido instrução direta ou não. Nossa, doutor, deixe-me perguntar. É amigo do Sr. Ministro João Galamba? Eu diria, vamos pôr assim, é uma pessoa que pode considerar que o Ministro João Galamba estará entre os seus três melhores amigos?
Eu sou amigo, colega de faculdade, amigo há muitos anos, do Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, e está entre o meu grupo de amigos chegados.
Para perguntar, Sr. Deputado.
Por que forma é que foi feita esta ordem expressa para que os resultados fossem só de comunicado e não em conferência de imprensa e com interação com jornalistas?
Sobre uma forma de e-mail.
Para perguntar.
Então, o Sr. Ministro das Infraestruturas faltou à verdade para ser elegante ao Parlamento, quando a semana passada aqui disse que tinha sido um consenso por vontade e entendimento do Conselho de Administração da TAP.
Como lhe disse, o meu entendimento e o entendimento de muitos no Conselho de Administração é que devíamos optar pela descrição, e foi perguntado à tutela, precisamente, a forma que deveríamos apresentar os resultados, e foi-nos precisamente confirmado o dia e a forma de apresentar os resultados.
Estamos praticamente no limite do tempo, portanto... Faz favor, Sr. Deputado.
Ó Sr. Presidente, eu peço-lhe que relembre o nosso depoente, que ele de facto tem que ser objetivo nas respostas às perguntas que se lhe colocam, e que nós, por razão da nossa função política, se há coisa que estamos habituadíssimos, é um certo jogo de cintura e um certo, digamos, poder estar e não estar. E, portanto, é que o objetivo, para que apuremos a verdade, é que ele seja muito objetivo e que não faça, por favor, esta abordagem. Eu agradecia que, na condução dos trabalhos e para este propósito, que o faça saber.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe que todos nós estamos aqui plenamente no mesmo objetivo de apurarmos os objetivos e, portanto, todos nós partilhamos esse objetivo e, aliás, como as respostas do Sr. Doutor, as têm respondido e, portanto, Sr. Doutor, faz favor de utilizar o seu tempo até ao limite. Faz favor.
Ainda uma interpelação à mesa. Gostaria de comunicar que nós vamos dar entrada ainda hoje com o requerimento para termos acesso ao mail instrução, ordem expressa do Ministro João Galamba para que o formato da conferência de imprensa fosse o que foi.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, terminou o seu tempo, parece-me a mim, ou não? Não, falta um pouquinho. Eu peço desculpa, eu estou sem óculos. Faz-me, Sr. Deputado. Portanto, um segundo, havia aqui um segundo de diferença. Pedia-lhe que utilizasse o seu segundo da forma também objetiva. Muito obrigado.
Dr. Gonçalo Pires, confirme-me, se faz favor, o canal de relacionamento com o Governo, se é diretamente com o Ministério das Infraestruturas, e qual é o canal que